bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e sexta-feira aqui no canal do Observatório da TV você já sabe que é dia do Vale a Pena, não é? O programa no qual nós rememoramos carreiras de nomes muito significativos aqui da nossa TV. E o programa desta semana homenageia uma das grandes estrelas da televisão brasileira, Suzana Vieira. Bom, antes de mais nada, eu quero convidar você, como faço sempre, não é? Para você se inscrever aqui no nosso canal, se não tiver feito isso ainda, e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente traz aqui para você no canal, tá bom? Além dos meus, de segunda a sexta, sempre um diferente, você já deve ter percebido que de umas semanas para cá temos novidades, não é? Voltamos com os resumos em vídeo, narrados, né? Temos também o João Márcio falando dos reality shows, o Cadu Safner com o Olhar Latino, Por Trás da Tela com Cristiano Blota e Edianês Parente, em breve, vem aí, além de Cacá Novelas com seus comentários, as suas notícias sobre os folhetins eletrônicos. Então vocês já são mais de 27 mil, muito obrigado a todos, né, inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Ainda seremos muito mais e esse é um canal no qual nós fazemos com muito carinho, de noveleiro para noveleiro, tá bom? De amante de TV para amante de TV, feito vocês todos. Suzana Vieira é Vieira, mas não é Suzana, né? Seu nome de batismo é Sônia Maria Vieira Gonçalves. Ela é paulistana, praticamente que por um acidente, né? Se considera carioca de coração. E por que eu digo praticamente por um acidente? Porque quando ela nasceu aqui em São Paulo, no dia 23 de agosto de 1942, portanto, há 78, né? Quase 79 anos, ela estava aqui por algum tempo, né, a família dela, porque ela era filha de dois funcionários da diplomacia, né? O pai dela era diplomata, chamava-se Marius, e a mãe, Dona Maria da Conceição, também trabalhava na diplomacia brasileira. Então, além de São Paulo, que foi onde a Suzana nasceu, né, e os irmãos dela também nasceram em locais variados, ela tem quatro irmãos, duas mulheres e dois homens, né? Uma delas é Suzana Gonçalves, a atriz também, né, e da qual a Suzana tomou de assalto aí esse nome, né, para ter a sua carreira artística, Suzana Vieira, e a irmã que é Suzana de fato ficou Suzana Gonçalves, né? Eles viveram em algumas cidades, né, entre infância e adolescência. Suzana viveu não só em São Paulo, como também em Londres, na Inglaterra, em Montevidéu, no Uruguai, e em Buenos Aires, na Argentina, né? Chegou, inclusive, a apresentar-se no famoso Teatro Colón, da capital argentina, quando ela era adolescente e já estudava balé, né? Ela por pouco não foi bailarina, encaminhou a sua vida para ser bailarina. E formou-se na viradinha ali para os anos 60, né? No Teatro Municipal de São Paulo, na escola de balé ligada ao Teatro Municipal de São Paulo, salvo erro meu, né? Formou-se em artes, enfim. E foi vista numa das suas apresentações por Cassiano Gabus Mendes, que já era uma figura muito importante da nossa televisão, né? Um dos pioneiros da televisão, diretor da TV Tupi, que convidou-a, então, a ingressar no cast da TV Tupi. Ela inicialmente dançava, né? Atuava dançando em programas da linha de shows, humorísticos, enfim. E, em pouco tempo, pela sua beleza, etc., né? Era um rosto interessante para se apostar como uma cara nova em dramaturgia. Então ela começou a participar dos grandes teleteatros da TV Tupi daquela época, como TV de Vanguarda e Grande Teatro Tupi, e também das novelas que a casa fazia, que ainda não eram diárias, como A Noite Eterna, por exemplo, né? Até que ela estreou em teledramaturgia diária em 1966, mas não na TV Tupi, sim na TV Excelsior, né? Entre 66 e 70, Suzana Vieira participou de algumas novelas em três emissoras, TV Excelsior, TV Tupi e TV Record, que investiu pesado em teledramaturgia entre o fim dos anos 60 e começo dos anos 70, né? Entre essas primeiras novelas diárias na carreira de Suzana, nós temos na TV Excelsior Almas de Pedra, A Pequena Karen e As Minas de Prata, né? As Minas de Prata, ela interpretava uma personagem chamada Joaninha Alfeloeira, que era uma jovem que vendia para a população da história ali do José de Alencar, né? Doces, as alféloas, né? Que são doces feitos de açúcar num determinado ponto e tudo. e ela era conhecida dos personagens como a Joaninha Alfeloeira, né? E depois ela ainda fez na TV Excelsior uma novela chamada Os Tigres, do Marcos Rey, com direção do Carlos Zara, né? Junto com ela estavam Gonzaga Blota, Fernando Balerone, né? Fulvio Stefanini. E nesse meio tempo, né, essa experiência não deu muito certo, foi um pouco rejeitada, incompreendida na época, denominada de cine-tape, porque tinha um ritmo próximo à cinematografia, a seriados de cinema, né? Ela também participou de uma novela na TV Tupi, duas, aliás, né? Estrelas no Chão, e do Lauro César Muniz, e Amor Sem Deus, e também fez uma outra novela na TV Excelsior chamada Ninguém Crê em Mim, que foi a de estreia do Lauro César Muniz, né? Em 1966. Nesse fim da década, antes de se transferir para a TV Globo, o que aconteceu em 1970, Suzana participou na TV Record de novelas bastante importantes que chamaram atenção na época, como A Última Testemunha e Algemas de Ouro, além de uma novela que foi encerrada poucos dias depois da estreia por conta de uma fatalidade, né? Seu Único Pecado, uma novela da Dulce Santucci, de 69, que saiu do ar pouco depois da estreia porque um garotinho que fazia parte do elenco num papel destacado, né, o Noel, filho da Flora Geni e do Dionísio Azevedo, né? Ele infelizmente faleceu, criança, né? E então a novela foi descontinuada em meio ao luto pela perda do garoto, né? Então Suzana ingressou na TV Globo em 1970 numa novela de Vicente Cesso chamada Pigmalião 70. Ela fazia Candinha, né? Que era a namorada, a noiva do Nando, o Sérgio Cardoso, o feirante, grosseirão, né? Que vai ser transformado num lorde, numa figura de muito bons modos, pela Cristina Guimarães, que é Tônia Carreiro, né? E depois disso, tirando uma pequena fuga, entre aspas, para a TV Tupi em 73, né? 72 para 73, quando Suzana temporariamente ficou sem contrato com a TV Globo e participou de uma série chamada Tio Maravilha, com o Otelo Zelone, na TV Tupi, ela não saiu mais da TV Globo, né? Temos, nos anos 70, ainda como atriz coadjuvante, né, de papéis um pouco menores, né, no contexto do enredo das novelas, nós temos Suzana em A Próxima Atração, em Minha Doce Namorada, em O Bofe, né, e em O Espigão. O Espigão ela interpreta uma das irmãs Camará, a Tina, né, irmã do Baltazar, que é o Ari Fontoura, do Marcito, Carlos Eduardo Dolabella e também da Urânia, Wanda Lacerda, né. A Tina tinha alguns problemas psicológicos, problemas sexuais, enfim, e envolvia-se romanticamente com Donatello, que era o Mauro Mendonça, salvo engano da minha parte, né? E no ano seguinte, 1975, Suzana participou de uma novela que o papel que ela fez inicialmente não seria o dela, né? Ela faria um papel que ficou para Miriam Pérsia, sua cunhada na história, né? Ela continuou relacionada com Miriam Pérsia, mas ganhou um papel melhor, né? Que é a Cândida, na novela Escalada, do Lauro César Muniz. Quem faria Cândida inicialmente era a nossa recentemente falecida Camila Amado, mas trocou-se Camila Amado por Suzana e foi escalada Miriam Pérsia para o papel que seria de Suzana inicialmente, sua cunhada, né? Cândida, ela se apaixonava por um forasteiro que chegava na cidade do Rio Pardo para comerciar algodão, que é o Antônio Dias, né, o Tarcísio Meira, aliás, para comerciar produtos para lida diária agrícola, né, inseticidas, enfim, e depois entra para o comércio de algodão, o Antônio, que é o Tarcísio Meira, e ela disputa a vida inteira o amor verdadeiro do Antônio com a Marina, que é a René de Villemont, né, uma herdeira da elite local e que se apaixona pelo Antônio também. Nós temos dois casais infelizes nessa novela. A Marina com o Pascoal, que é o Cécio Thierry, e a Cândida com o Antônio. E Cândida chamou muita atenção, né? A personagem cresceu muito graças à interpretação de Suzana. A discussão do casamento dela com o Antônio colaborou em boa medida para que dois anos depois fosse aprovada no Congresso Nacional a lei do divórcio, né? Até então os casais se desquitavam, não havia divórcio no Brasil. E Suzana atingiu um outro patamar na sua carreira e na TV Globo depois dessa novela, né? Tanto assim que em seguida, em 76, Ela viveu a Nice, protagonista da novela de Cassiano Gabus Mendes, Anjo Mal, né? Que era uma babá ambiciosa, que queria ascender socialmente e se apaixonava pelo homem rico, pelo irmão da sua patroa, de quem ela cuidava do bebezinho, né? A Estela Pepita Rodrigues. Ela se apaixonava pelo irmão, por um homem rico, o irmão da Estela, né? Para ficar claro, o Rodrigo, que era o José Wilker, num dos pares românticos que eles fizeram, muitos pares a vida toda, né? E depois, ainda nos anos 70, Suzana Vieira participou de Duas Vidas, de Jeanette Claire, como a empresária do ramo fonográfico, Cláudia. Foi Luciana, em Te Contei, né? E foi Marina Stein, na novela A Sucessora, de Manuel Carlos, a partir da obra de Carolina Nabucco, entre 78 e 79, né? Ao seu lado, nos papéis centrais dessa novela, Natália Timber e Rubens de Falco, né? E entrando nos anos 80, Suzana participou de novelas como Baila Comigo, também de Manuel Carlos. Ela fazia uma mulher muito ambiciosa também, como a Nice, mas não era babá, a Paula, né? Alvo de um grande ciúme, de uma grande insegurança amorosa também do marido dela, o Mauro, que era o Otávio Augusto. E depois ela fez Elas por Elas, uma participação breve, mas muito importante no final dessa história do Cassiano Gabus Mendes, em 82, né? E também participou das novelas Partido Alto, de Glória Pérez, em 84, Um Sonho a Mais, em 85, como a Renata, né? E foi a doutora Amanda, em Cambalacho, de Silvio de Abreu, em 86, uma advogada de bom caráter, cuja irmã Amanda, que, aliás, Amanda é ela, cuja irmã Andréia, Natália do Vale, gostava do marido dela, o Rogério, Cláudio Marzo, né? E ela defendia os interesses de uma mulher contrária à sua irmã, a dona Naná, Fernanda Montenegro, né? Que disputava com a Amanda, olha eu de novo, Amanda, disputava com a Andréia o controle sobre a herança do doutor Antero, que era o Mário Lago, marido da Andréia, agora tá certo. E também, não esquecendo, em 1982, Suzana Vieira, junto com Cláudio Marzo também, Marília Pêra, Dionísio Azevedo, enfim, esteve no elenco de uma das primeiras minisséries da nossa TV, que foi Quem Ama Não Mata, né? Depois de Cambalacho, na década de 80, a atriz participou de Bambolê como Marta, em mais um par com Cláudio Marzo, né? Depois de ter dado tão certo em Cambalacho, uma mulher desquitada, que tinha um filho um pouco problemático, né? E que se envolvia com o Cláudio Marzo, que era o Álvaro, um viúvo, pai de três filhas também, né? Em 89, uma grande personagem da carreira dela, na minha opinião, que podemos rever agora ou conhecer no canal Viva, né? Dona Gilda Pompeu de Toledo Blanco em O Salvador da Pátria, do Lauro César Muniz, né? Que controla muito habilmente a fachada de um casamento muito particular, né? Com o Severo, que é o Francisco Coco, e é uma grande raposa da política, né? Talvez até mais do que o marido, se a gente for ver. E, no final de 89, ela esteve no piloto de uma série que, em 90, vingou, né? Chamada Delegacia de Mulheres, né? O primeiro episódio se chama Em Defesa da Honra. E depois ela participou da série também na grade da TV Globo em 1990 como Ruth Baiana, uma das investigadoras, uma das policiais dessa delegacia, que era comandada pela doutora Celeste, personagem da Heloísa Mafalda. Como a série não durou muito tempo, ainda em 90, a atriz já estava comprometida com outro papel em novela, Dona Laís Souto Maia, em Lua Cheia de Amor. Essa novela é uma adaptação modernizada, ou nem tanto, de Dona Xepa, né? O texto teatral que já tinha virado filme e novela com a Yara Cortes, né? Em 77. Nos anos 90, Suzana Vieira participaria ainda de Anos Rebeldes, em 1992, também uma participação breve, mas muito intensa, porque ela narra horrores da tortura, né? A personagem dela, que é uma amiga da mãe do Edgar, interpretada pela Mila Moreira, né? Edgar é o Marcelo Serrado. E em 93 ela foi Clarita, no remake de Mulheres de Areia, da Ivani Ribeiro, né? Clarita, que era a esposa do Virgílio Assunção, Raul Cortez, mãe de Malu, Viviane Pazmanter, e de Marcos, Guilherme Fontes, né? Em 95, uma personagem que seria de Regina Duarte, mas acabou sendo dela, Ana Carvalho, em A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, né? E até o final dos anos 90, Suzana marcando sempre presença em outras novelas, como Vira-Lata, Salsa e Merengue, a indefectível Branca Letícia de Barros Mota, que é uma personagem muito querida das novas gerações, né? É, em Por Amor, do Manuel Carlos, né? Sempre com o seu drinkzinho de martini com azeitonas e falando barbaridades para as pessoas. Protegendo Marcelo, Fábio Assunção, em detrimento dos outros filhos, Leonardo, Murilo Benício, Milena, Carolina Ferraz. Ela achava que o Marcelo era filho do grande amor da sua vida, Antônio Fagundes, Atílio, quando na verdade esse filho era o Leonardo, né? E aquilo tratado abertamente na frente do marido dela, Arnaldo, Carlos Eduardo Dolabella. E a atriz encerrou a década de 90 vivendo Suzette, a segunda fase da minissérie Chiquinha Gonzaga, em 1999, e Gonçala, na novela Andando nas Nuvens, de Euclides Maria. Nos anos 2000, ela esteve em A Padroeira, de Valcir Carrasco, como a Doroteia, ou Dodô, né? A Padroeira tem uma ligação forte com As Minas de Prata, que ela também havia feito, né? Mulheres Apaixonadas, em 2003, que agora está no Globoplay e revimos recentemente no canal Viva, no papel de Lorena, né, a dona da escola Ribeiro Alves, que causa alguma polêmica ali entre os personagens quando se envolve com um rapaz muito mais jovem do que ela, Expedito, que era o personagem do Rafael Calomene, né? Ela era mãe do Diogo, Rodrigo Santoro, e da Vidinha, Júlia Almeida, né? Em 2004, um outro papel muito querido pelas novas gerações, Maria do Carmo Ferreira da Silva, nome da mãe do autor, Agnaldo Silva, que ele emprestou a essa protagonista de uma novela não por acaso chamada Senhora do Destino, né? Que é uma personagem que fez muito sucesso, né? E que disputou também as atenções do público com a inenarrável Nazaré. Era Renata Sorrá, de quem falamos aqui no Vale a Pena recentemente. Se você não viu, pode procurar aqui na playlist, que está fácil de encontrar. Ainda nos anos 2000, Suzana Vieira fez a Branca, outra Branca, né? Em Duas Caras, mais uma novela do Agnaldo Silva. E esteve num projeto entre os anos 2000 e 2010 que rendeu a ela três trabalhos com uma mesma personagem, uma atriz, Lara Romero, né? Ela fez a minissérie do Agnaldo Silva, Cinquentinha, em 2009, salvo engano meu. Depois, em Portugal, participou de uma novela supervisionada pelo Agnaldo Silva, escrita por Pedro Lopes, Laços de Sangue, né? No papel de Lara Romero, e voltou a interpretar essa personagem numa série aqui na TV Globo chamada Lara com Z, em 2011, né? Depois, na década de 2010, a atriz esteve em A Regra do Jogo, no ano de 2015, né? Como Addis Abeba, dona de uma boate no Morro da Macaca, né? E mãe do MC Merlot, que era o Juliano Casaré, né? Diretamente ligada ali à história dos personagens centrais, né? Romero, Alexandre Nero, Zé Maria, Tony Ramos, Toya, Vanessa Giacomo, né? Um pouquinho antes, ela participou de Amor à Vida, do Valcir Carrasco, como Pilar, que é trocada pelo seu marido César, Antônio Fagundes, por uma moça bem mais jovem, né, a Aline, que era a Vanessa Giacomo, e também participou da novela Os Dias Eram Assim, em 2017, no papel de Dona Cora, né? Nos últimos anos, Suzana Vieira, que também fez Éramos Seis, entre 2019 e 2020, né, no papel da Tia Emília, que já havia sido interpretada por Nidia Alicia, por Natália Timber, por Dina Lisboa, também na nossa televisão, né? Que é tia da Dona Lola, na versão com ela, a Glória Pires, né? Suzana Vieira, nos últimos anos, tem lutado para controlar uma doença que, infelizmente, a acometeu, uma leucemia, né? Mas, ainda que demande cuidados, enfim, essa leucemia está controlada, né? Tem impactado o mínimo possível a vida da atriz, que para esse ano ainda de 2021 deve lançar uma autobiografia escrita com Mauro Alencar, pesquisador de teledramaturgia, né? O meu abraço a ele. E já que essa doença está controlada, né? Embora não tenha cura, está controlada, o que a gente espera é que essa carreira, que já nos rendeu tantos momentos de emoção, de diversão, não só na TV, como também no teatro, né? Em peças como A Partilha, A Vida Passa, A Dama do Cerrado, Água Viva, né? Em filmes como Linda de Morrer, O Casal, né? Sorria, Você Está Sendo Filmado, né? Filmes e peças, Suzana fez muito menos do que novelas, porque novela é um trabalho muito intenso, né? E eu seguramente não citei todos, é uma carreira de quase 100 personagens. Se a gente for contar os teleteatros, seguramente aí vamos para uns 200 ou mais, né? É uma atriz muito produtiva, sempre no ar, né? Não tem tempo ruim para Suzana Vieira, chamam ela tá lá em qualquer horário para entrar no meio, para sair antes, para fazer uma participação. Não tem tempo ruim com Suzana Vieira. Isso mostra que ela é uma grande profissional, veste a camisa da empresa mesmo, né? E quem sai ganhando seguramente somos nós, que temos sempre um grande talento para apreciar, ainda que às vezes a personagem não seja tão importante, enfim, né? Acabe não sendo uma coisa que poderia ter sido pelo que a história dizia no seu início. Suzana Vieira, caso ela assista essa homenagem, espero que ela goste. Você que é fã dela também, espero que goste. Foi muito pedida essa homenagem aqui à Suzana Vieira, né? E a gente espera que, em breve, tenhamos novos trabalhos dessa atriz que o Brasil inteiro ama, como ela mesma gosta de dizer, e não é mentira, né? Vale a pena, volta na semana que vem. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela audiência e até lá!